Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Louva a Deus por estar aqui essa noite com os irmãos, para juntos congratularmos a este Deus que é digno de todo louvor, de toda glória e de toda adoração. Amém? Estendo os meus agradecimentos ao pastor que nos fez o convite para estar aqui essa noite. Quero agradecer também aos obreiros pela recepção, pelo carinho. Meu Deus do céu, que presença maravilhosa de Deus nesse lugar. Podemos senti-lo bem perto, da maneira uniforme, da maneira muito espiritual e forte. Os cantores que estiveram cantando, meu Deus, um talento maior do que o outro. Todos com muito talento, uma chamada extraordinária. Que Deus vos conserve dessa forma, que não falte azeite sobre a sua cabeça, e o nome do Senhor continue sendo glorificado. Amém? Olhe para o seu irmão que está ao seu lado, diga para ele: ei, irmão, que bom que você veio, porque Deus, ele tem uma palavra para o seu coração, e você não vai sair daqui da forma que você entrou. Creia nisso, amém? Poder tomar os vossos assentos, fica à vontade. Glória a Deus. Irmãos, eu estou um tanto cansado, irmãos. Eu já vim de longos agendamentos diários já há muito tempo. E de ontem para hoje foi uma maratona mesmo. Eu venho lá de Guarulhos, sou lá da capital de São Paulo, de Guarulhos. Ontem à noite eu estive ministrando na cidade de Barueri, no período da noite, onde uma alma se reconciliou com Jesus. Pois eu nunca quis ser estrela, nunca quis. Eu sempre quis ser importante, para que a minha vida e a minha experiência que eu tive com Deus viesse trazer às pessoas o arrependimento e trazer uma comunhão mais plena com Deus. Que a minha história fosse importante para outras vidas compreenderem que sem Jesus não dá. Sem Jesus não tem como seguir em frente. De lá estive já direto, saí do carro, não deu tempo nem de jantar, não deu tempo. Já saí do culto, entrei no carro, já estive me deslocando lá para a cidade de Tatuí para estar ministrando uma vigília. Virei a noite acordado e, para a glória de Deus, cheguei em casa, dei uma breve descansada, já tive que pegar o carro de volta para estar me deslocando para cá, para a cidade de Hortolândia. Estamos numa maratona intensa, enquanto pessoas com seu físico perfeito têm arrumado desculpas para não fazer a vontade de Deus. Deus levantou um aleijado na cadeira de roda, faltando alguns órgãos mesmo, para que a sua palavra continue sendo pregada, seu nome continue sendo glorificado, pois grande é a seara e pouco tem sido os ceifeiros. Pouco tem sido os ceifeiros. Hoje vemos amantes de si mesmo. Vemos pessoas mais preocupadas consigo próprio, com o que realmente importa, que é o reino do céu, a eternidade. Mas para a glória de Deus, Deus nos levantou e aqui estamos firmes. Firmes e felizes fazendo a obra de Deus. Por a minha condição física, né, tive que até tomar umas vitaminas para chegar até aqui, para ver se recompõe um pouco o cansaço antes de ministrar. Agora eu pedi para tomar outra vitamina outra vez. Estamos reforçados para seguir em frente, amém? Sem mais demora, o tempo já é bem avançado. Vou ser bem breve para não cansar muito você, porque eu sei que você já está aqui desde as 6h20 da tarde e eu creio que você já está bem cansado. Então vou ser o mais rápido possível e a bênção vai ser grande. Amém? Sem mais demora, abram vossos exemplares no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 até o versículo de São número 11. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 até o versículo de São número 11. Pode deixar o fundo musical, querido. Isso, pode deixar rolar o fundo musical. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 até o versículo de São número 11. Eu queria externar os meus agradecimentos ao pastor por essa festividade maravilhosa, por um ano de festividade da igreja. Está tudo muito lindo, muito maravilhoso. Creio que Deus já tem falado de uma maneira muito especial ao decorrer desses 3 dias. E não será diferente hoje. Deus continuará falando segundo a sua vontade, e a sua boa, perfeita vontade será plena nessa noite, como foi nos outros dias. Amém? Eu sou menor, pelo que eu vejo aqui, os talentos que eu tenho ouvido aqui em saudações, em louvores. Meu Deus do céu, sou o menor ainda. Sempre dizem que o melhor fica para o final, né? Eu acho que não. Acho que essa noite ficou o pior para o final e o melhor foi ao decorrer do caminho. E a benção foi grande. Amém? talento muito bom. A irmã que mesmo, meu Deus, tem uma referência muito grande sobre escutando a irmã. É a mesma coisa que escutar a Fabiana Anastácio, nossa grande amiga, que o Senhor o recolheu. Porque é assim mesmo, é assim que as coisas são. Quando a obra cessa na vida de alguns, ele leva e automaticamente já levanta uma nova safra para saquear o inferno e povoar o céu. Assim as coisas são. Eu fico muito feliz por isso. Amém? Por conhecer talentos tão maravilhosos, como do jovem ali atrás, como do jovem pregador que esteve dando a saudação, como a cantora aqui que cantou, e aí por diante. Deus tem feito coisas maravilhosas. Isso é muito bom. Isso é bom, maravilhoso. Amém? Apocalipse, capítulo 3. Aqueles que encontraram o exemplar bíblico, repita comigo. Eu irei morar no céu. Glória a Deus, escola dominical está funcionando muito bem. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 7 até o versículo de São número 11. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as suas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam a terra. Eis que venho sem demora, guarde o que tens para que ninguém roube a sua coroa. Guarde o que tens para que ninguém roube a sua coroa. Guarde o que tens. Porque período como este é um período de dificuldades. E muitos perderam a direção. Muitos estão cabisbaixos. Está complicado ver algumas realidades na vida de algumas pessoas. Alguns perderam a esperança, a fé. Não porque é melhor. Não porque é pior alguém que está aqui. Não. É porque a nossa vida são feitas de processos. São feitas de fases. Só que o problema é que tem pessoas que imaginam que a felicidade está lá no final. Eu vejo muitos chegarem no final e ver tudo conquistado e ver que não valeu tanto a pena assim. Temos o Bruno Covas hoje mesmo chegando no final. A felicidade estava no final. Não estava no final com tudo conquistado. Não estava. A felicidade ela está no processo. É no processo que a felicidade está. Porque o problema de nós estabelecermos expectativas sobre o futuro é quando o futuro ele se torna presente, ele pode nos encontrar ausente, esperando o próximo futuro chegar. Muitas pessoas estão vivendo hoje o que sonhou há um tempo atrás. Sonhou tanto, desejou tanto, mas hoje em posse não consegue ser feliz, não consegue se sentir realizada, realizado, vivendo um tempo de depressão, de angústia, preocupação, porque o futuro se tornou presente, mas te encontrou ausente, esperando o próximo futuro chegar. Até quando você vai adiar a felicidade? Seja feliz hoje, seja feliz agora. Quando eu fiquei paraplégico, saí da cadeia, muitos diziam para mim: olha, rapaz, mas agora como que vai ser agora não andar mais de moto 1.100 cilindrada? Como vai ser agora não andar mais de carrão? Agora você está num problema intenso agora. Falei: mas rapaz, olha que bênção, que maravilha, eu vou andar de ônibus de graça. Olha que beleza. Não pego mais fila em banco, não pego mais fila em mercado. Vou lá no shopping pegar meu cineminha, chego lá com a minha esposa, minha guerreira de mão dada, falo: dá licença aqui, ó. Vou lá na frente da pego, pago só a metade. Eu e minha esposa paga só a metade. Olha só que beleza. É observar as coisas boas que você já está vivendo agora. O futuro se tornou presente, mas não me encontrou ausente não. Esperando o próximo futuro chegar. Eu sou feliz agora. Sou realizado agora. Agora. Nesse instante. Assim as coisas são. A Bíblia nos diz que uma certa feita havia um homem chamado Pedro. Pedro era um homem maravilhoso. homem que tinha uma experiência no ramo da pesca, era empresário no ramo da pesca. Mas uma noite inteira ele lança suas redes, não obtém êxito algum. Triste é quando você foi naquela entrevista de emprego e não deu certo. Triste foi quando aquele negócio que você investiu tudo que tinha faliu. Triste é quando você foi apunhalada pelas costas, traída, abandonada, rejeitado nesse momento de percas e derrotas. Foi muito triste. Pedro, ele volta preocupado com as preocupações que talvez você está vivendo agora. E agora, como que eu vou pagar esse aluguel? Meu Deus, como que eu vou debitar esse cartão de crédito estourado? Como que eu vou sair dessa situação calamitosa que eu estou vivendo? Agora os documentos do carro chegaram para me pagar, como que eu vou pagar esse IPVA? Meu Deus do céu, as coisas vão indo de mal a pior, eu não sei mais o que fazer. Desespero, angústia. Aí quando ele chega na beira do lago, Jesus está esperando ele. Segundo o historiador Flávio Josefo, vai nos dizer que haviam, junto com o barco de Pedro, aproximadamente mais 212 outros barcos. E Jesus escolheu justamente de Pedro. Jesus escolheu justamente a sua família. Jesus escolheu justamente a sua casa, a sua história. Sabe por quê? Porque justamente essa marca que Deus está deixando na sua história nesse período de 2021 é justamente para lá na frente alguém olhar para você, é justamente dizer: mas peraí, esse ano foi marcado na minha vida, era para ser marcado pelo ano que eu quase morri, mas foi o ano que Deus marcou como eu ressuscitei e agora estou cheio de saúde, vou vencer, vou superar, vou dar a volta por cima. Vai ser um ano reconhecido como um ano que eu quase me separei, meu relacionamento quase foi a pique, mas vai ser conhecido como o ano em que Deus renovou o seu casamento, fortaleceu suas mãos, te deu estratégia e te botou um bom caminho de vitória. Vai ser conhecido como o ano quase eu fali, quase eu me suicidei. Não, vai ser conhecido como o ano que você prosperou. Vai ser conhecido como o ano que você venceu. Vai ser um ano conhecido que Deus, ele mudou a sua sorte e virou o seu cativeiro. Porque quando Jesus entra no barco, a história é outra. A história muda quando ele entra no barco. Ele entra no barco, se distancia da margem do lago e diz: Pedro, agora você volte lá. Depois de eu ter ministrado a palavra, você volte lá, meu filho. Volte lá pescar outra vez, volte lá lançar as redes, aonde você foi mal sucedido, mas agora você não volta sozinho, agora você volta sobre a minha palavra para lançar as suas redes. Aí você vai ver como uma coisa é outra. Ah, mas talvez você está dizendo: mas as percas desse ano de 2020, iniciando esse 2021, foram tão calamitosas que parece que não tem mais jeito. Parece que não tem mais solução. O único recurso para mim é o suicídio. É viver na depressão até a morte, porque não tem mais solução para minha causa, para o meu problema. As percas foram muito grandes e não sobrou nada. Não sobrou quase nada. Ah, mas Deus me trouxe aqui lá de Guarulhos, bem cansado, no terceiro agendamento do dia, somente para te dizer em que o nada é a matéria-prima mais perfeita, usada por Deus para construir um grande futuro e fazer coisas maravilhosas na sua história. Nela camam chorevácia, nela plomancia foi gassal. Porque é do nada, não havia nada. Ele disse: haja luz, e do nada houve luz. Do nada, não havia nada. Ele disse: haja água, e a água se fez. Não havia nada, ele disse: haja firmamentos, e aqui estamos sobre ele. Haja vida, e aqui está a vida. Do nada, é nada que ele costuma fazer. Ele usa como matéria-prima para fazer coisas sobrenaturais. Ah, é algo maravilhoso, é do nada mesmo. Justamente um camarada chamado Noé, ele teve que ter uma coragem, ele teve que ter uma iniciativa para fazer algo extraordinário. Do nada, Deus falou para ele: pega madeira, vamos construir uma arca, porque vai descer chuva. Vai descer chuva, e não é pouco não. Num período que nunca havia chovido na terra, que a água se brotava do chão de mana. Ah, rapaz, aí ele teve que ter coragem de ter uma iniciativa para iniciar esse projeto. Ele construiu uma arca e foi bem sucedido. Pedro não foi diferente, ele foi e lançou as suas redes, veio tão cheia que quase o barco foi a pique. Porque a palavra de Deus, ele não é filho do homem para que minta, Não. Ele não se esquece do que ele te prometeu. Ele não vai te abandonar sozinho nessa peleja. Nessa peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Aí ele vai. Ele vem bem sucedido agora, maravilhosamente feliz. Fala, eita coisa boa, Deus cumpriu a sua promessa. Aí quando ele chega na beira do lago, Pedro teve a mesma experiência que Noé teve também. Quando ele chega no lago de volta, a mesma coragem que Noé teve para justamente fazer um barco, uma arca gigantesca, preparado para descer chuva, foi a mesma coragem que ele teve que ter para abandonar essa arca, abandonar o antigo para iniciar uma nova trajetória. Deixa eu te explicar, é abandonar aquilo que outrora deu certo. Abandonar com aquilo que outrora as coisas estavam dando bem, as estratégias que serviam por muito tempo maravilhosamente bem, mas você agora parece que perdeu isso, parece que abriu um chão debaixo dos seus pés. É hora de ter coragem, de deixar o antigo para que o novo de Deus venha estabelecer sobre a sua história. Ele fez isso, ele abandonou o velho para iniciar o novo. E Jesus disse o mesmo para Pedro, falou: Pedrão, larga o barco. E diga, olha, larga o barco, e às vezes, digamos de passagem, a empresa que outro agora está valendo 5 vezes mais depois dessa pescaria. Mas eu quero que você largue tudo isso. Larga o antigo, que eu vou escrever uma nova história na sua vida. Ou você acha que eu entrei no seu barco somente para sanar uma dificuldade momentânea sua? É como se Jesus dissesse em outras palavras, dizendo: olha, você acha que eu entrei no seu barco para trazer uma pequena libertação para a sua vida? Você acha que eu entrei no seu barco somente para restituir esse casamento? Você acha que eu entrei no seu barco somente para abrir uma pequena porta de emprego? Não, eu entrei no seu barco foi para fazer com que você venha entrar para a história, Pedro, porque os sonhos do Senhor são maiores do que os seus. Os projetos de Deus são maiores do que os seus. Só que a nossa vida são feitas de processos. De processos. Ah, e o processo da vida de Pedro, ele amadureceu tanto após largar tudo, que ele chegou uma certa feita que ele disse: estou correndo com a mensagem por causa do tempo. Ele disse: mas Senhor, não, ninguém pode tocar em ti antes de tocar em mim. Ah, Pedro, ainda antes do galo cantar 3 vezes, tu vai me negar, meu filho. Eu vou pular as outras fases, eu vou só para a fase já da fogueira, do abraseiro que hoje já foi falado. Vamos só seguir a diretriz espiritual. Pedro está se aquecendo em um abraseiro. Em algumas traduções em português vai dizer que ele estava se aquecendo em uma fogueira ou abraseiro. E justamente se aquecendo ali, alguém disse para ele: ei, mas as suas vestes é igual a dele, as palavras são as mesmas. Rapaz, você... Não, eu não conheço ele, eu nunca vi na minha vida, não. Aquele que jamais negaria, rapaz, que doaria a vida por ele, disse: não, eu não conheço ele. Negou. Interessante é que esse abraseiro e justamente essa fogueira, nos originais está escrito com a palavra antráquia. Repita comigo: antráquia. Essa palavra aparece só 2 vezes nos escritos sagrados, nos originais. Só 2 vezes, na Bíblia inteira aparece 2 vezes só. Ah, Pedro, a partir daquele momento ele disse: rapaz, eu não esperava que eu faria isso. Mas se isso ainda é o que me diferencia das pessoas do mundo, agora então eu vou tirar minhas vestes. Ele tirou as suas vestes, era pregador, ele deixou lá a Bíblia, falou: não vou pregar mais. Se era líder do ciclo de oração, falou: chega para mim, já deu, não vou liderar mais nada. Se ele era cantor, deixou o microfone de canto, falou: não vou mais cantar, não vou mais louvar, não vou mais fazer campanha no lar, não vou mais evangelizar, não vou mais dirigir, não vou fazer mais nada, vou voltar a pescar outra vez. Aquele sentimento que veio na sua mente por esses dias: é, vamos voltar a liderar aquele botequinho outra vez. Vou voltar pro tráfico de drogas. Vou voltar pros amantes. É, vou voltar pro funk, pro sertanejo. Vou voltar, porque não tá dando mais pra mim não. Chega, acabou, pra mim não tem mais jeito. Porque ele tava decepcionado com ele mesmo. Era com ele que ele estava decepcionado, porque ele tinha medo da morte. Por medo da morte, ele negou a Jesus. Ele negou a Jesus por medo de morrer. Ah, rapaz, uma situação como esta. Ele vai lançar suas redes a noite inteira, não arruma nada. Sabe por que no meio dessa grande multidão você se sentia tão feliz e, ó, sabe, de outra hora agora você está sentindo angústia, início de depressão, sentindo um peixe fora d'água? Sabe por que aquelas drogas que outra hora você usava que trazia, sabe, aquela adrenalina, aquela coisa boa, agora está trazendo depressão, despesas, problemas e confusões? Sabe por que aqueles amigos e amantes, a coisa era tão boa quando estava junto, mas agora não é mais tão confortável assim? É porque esse mundo não é mais para você. É porque o seu lugar é aqui na casa do Senhor, o seu lugar está guardado. Mas a decepção consigo próprio fez ele tomar essa atitude, Deus deixou. Ele lança as redes a noite inteira, não arruma nada. De novo, aí Jesus decide remontar o cenário da sua chamada. Jesus decide remontar o cenário da sua chamada. Quando ele chega na beira do lago, Jesus diz, estão procurando peixe? Joga a rede de tal lado aí, jogou. Automaticamente João já, opa, ah, esse cenário de chamada eu já conheço, Pedro. É ele, é o mestre, ele ressuscitou. É como se Jesus dissesse para Pedro, através daquela peça, a segunda pesca maravilhosa, é como se Jesus dissesse para ele, ei, eu ainda conto com você, Pedro. Talvez na sua mente alguma coisa mudou, talvez na mente da sua família, talvez na mente do seu esposo, talvez na mente das pessoas do líder, mas na minha mente nada mudou, a chamada continua de pé. Eu ainda conto com você, Pedro. Ele conta com você. Porque ele é o Deus da graça. A palavra graça em sua raiz etimológica significa favor imerecível. É o favor que nós não merecemos, que gratuitamente Deus nos dá. Essa graça que nos alcançou. Ah, mas quando ele chega na beira do lago, tá lá Jesus com a brasa, com o peixe e com o pão. Podia falar sobre a provisão, sobre a restituição, mas vamos deixar isso para lá. Vamos falar somente sobre o abrazeiro e a fogueira de novo. Porque de novo, nos escritos originais, está escrito com a palavra antráquia. Somente duas vezes. E as duas se diferem a Pedro. Antráquia. Quando ele olha aquela abrazeira, aquela fogueira, o antráquia, automaticamente ele deve ter pensado. Ele sabe, ele viu que eu o neguei. Ah, automaticamente ele deve ter pensado, meu Deus, eu não devia ter ido naquele churrasco. Ah, não devia, eu não devia ter sentado naquela roda de escarnecedores. Ele viu quando eu fiz, tomei aquela atitude naquele quarto escuro, em que ninguém viu, mas ele viu que eu entrei naquelas más conversações de novo. Ele viu que eu entrei naqueles sites pornográficos. Ele viu que eu usei aquela droga de novo, que eu dei aquele golinho na bebida outra vez. Ele viu que eu caí naquela atitude que eu disse que nunca mais cairia, naquele relacionamento que eu nunca mais se entregaria. Ele viu que eu me envolvi outra vez. E ele se constrange. Porque Jesus, ele é o Deus da graça, mas ele é o Deus da verdade. Quando ele vê aquele cenário, é como se Jesus olhasse para ele e dissesse, vamos conversar sobre esse assunto? Vamos sentar e conversar, porque seguir jogando por baixo do tapete para esconder não vai adiantar nada. Se enquanto não houver libertação, enquanto não houver transformação, porque se caiu de novo é porque não foi liberto. Porque a Bíblia diz que quando o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não foi livre ainda. Não, mas prega bem, mas não foi liberta ainda. Não, mas canta bem, mas não foi liberta ainda. Não, mas se posiciona bem, se veste bem, mas não foi liberta ainda. Não foi precisa. Precisa sentar para conversar com ele. É. Precisa. Ah, rapaz, Pedro, após esse encontro com Jesus, ele abre o coração. Ele abre o coração para Jesus ao ponto, resumindo a mensagem por causa do tempo, ao ponto de lá na frente ele achar que Jesus fosse condená-lo. Jesus disse, que nada, meu filho, agora siga-me. Agora você está preparado para me servir, Pedro. Agora siga-me, Pedro. Mas antes disso, vem três perguntinhas. Pedro, tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Porque nunca, todas as vezes, até alguém talvez está colocando na sua mente, dizendo, olha, por esse pecado, por essa fraqueza você não pode.
Por esse pecado, por essa fraqueza, por esse fracasso, você não vai ser pregador, não vai ser cantor. Os projetos de Deus cancelados foram. Por causa dessa atitude, você não serve, você é um zero à esquerda, você é um imprestável, você é uma farsa como crente. Mas não, todas as vezes que Deus ele aponta uma fraqueza, um pecado, é porque ele está chamando para um grande propósito, é porque ele está chamando para uma grande missão. Todas as vezes. Com Abraão foi assim, com Davi foi assim, com Moisés foi assim, é todas as vezes, ele está chamando para uma grande missão. Não, vem comigo, vamos sentar, vamos conversar. Aí tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Negou uma? Então vai uma. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Já foi duas. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te sa- tu sabes, então apacenta as minhas ovelhas. Três. Três negativas. Três vezes ele voltou atrás. Ele voltou. Só que o problema é que a palavra amor no original, no original do grego, está escrita, ela tem duas origens diferentes. A primeira origem da palavra amor é a palavra agapau. Agapau é o amor sacrificial. É o amor sobre condições, sacrifício. É um amor cerimonial. É oriundo da palavra grega, da palavra ágape. A segunda palavra amor no original do grego é a palavra phileos. Phileos é o amor de amigo. Quantos, né, aqui tem amigos mais chegados do que irmãos? Eu tenho bastante deles. Esse é o amor phileos. Mas quando Jesus pergunta para Pedro, no original do grego ele pergunta: agapaumi, Petros, tu me amas sobre condições de sacrifícios? É, não, agora acabou a superficialidade. Agora tem que ser relacionamento profundo. Agora é negócio verdadeiro, é para toda a eternidade. Agora é profundidade mesmo. Tu me amas sobre condições de sacrificar essas más amizades? Tu me amas sobre condições de sacrificar esse amante? Tu me amas sobre condições de sacrificar essa bebida, esse cigarro, essa droga? Tu me amas sobre condições de sacrificar esses relacionamentos que não te levaram e não te levaram felicidade nenhuma para dentro da sua casa, somente problema, decepção e desespero? Tu me amas? Sabe o que Pedro responde? Sim, Senhor, eu te amo. Porém, no grego, com a palavra phileos. Eu te amo, mas agora é só amor de amigo. O phileos, no português, é mais aproximado do eu simpatizo. Eu até tenho afeição a ti, mas não é mais aquele amor. Toma aquela... Ah, não, agora não dá mais. Aí Jesus, pela segunda vez, agapaumi, Petros. Tu me amas sobre condições de sacrifícios. Como se ele dissesse: Pedro, cadê aquela pessoa que outrora o pau podia estar quebrando na sua casa, mas não chegava atrasado em um só culto? Cadê, Pedro, aquela pessoa que outrora veio de tão longe, de morar na casa de parentes, passava tantas humilhações, passou tantas privações, tantas dores, decepções? Ah, mas você, quando vinha para minha casa, se ajoelhava na minha presença, se levantava um gigante espiritual. Cadê, Pedro? Cadê aquela pessoa que outrora era fácil perdoar? Cadê aquela pessoa que era fácil amar? Cadê aquela pessoa que era o primeiro a chegar na escola dominical? Era o primeiro e último a sair da hora do evangelismo? Cadê aquela pessoa que liderava? Cadê aquela pessoa que se doava por inteiro, Pedro? Cadê, Pedro? Tá, talvez você tenha mudado ao decorrer da prova, ao decorrer da porta fechada, ao decorrer das punhaladas pelas costas, ao decorrer das humilhações, mas ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Ele marcou encontro com você nesse lugar, porque ele quer te pegar pela tua mão direita, te colocar de pé outra vez, te conscientizar que você tem uma chamada, que você tem o seu valor. Aí Pedro, pela terceira vez, agora você vai entender porque no português Pedro se constrange. Porque justamente agora quem pergunta pela terceira vez com a palavra phileos, agora é Jesus. Jesus pergunta: phileos mi, Petros? Pedro, mas agora é só amizade? Agora não é mais superficial, agora acabou, não vai pregar mais. Agora abandonou a chamada mesmo de vez? É, um abismo vai levar o outro, Pedro. Eu já tô te avisando. É, eu já tô armando esse cenário de chamada, porque o diabo quer tragar a sua vida, já tem emboscada armada. É, o Senhor já tá te avisando com antecipação, até preparando o seu caminho de volta, porque o diabo vai te tragar. O inferno está preparado para te tragar, mas agora só superficialidade. Pedro, siga-me, Pedro. Aí Pedro diz: tu sabes, Senhor, tu sabes que não há palavra no grego, no aramaico, no português, no francês, no espanhol, que seja capaz de descrever o quanto eu te amo. que seja capaz de descrever o quanto eu desejo estar na sua presença. Mas eu estou decepcionado comigo mesmo. Eu estou com medo de reiniciar outra vez e cair de novo. O que as pessoas vão dizer a meu respeito se eu assumir a minha identidade com o Senhor de novo? O que as pessoas, que a minha família vai falar depois de eu ter negado a Ele, depois de eu ter negado a Ti com as minhas palavras, com as minhas atitudes? O que as pessoas vão dizer se eu assumir a minha chamada outra vez, se eu renovar essa aliança? O que as pessoas vão dizer? Ninguém vai precisar falar nada. Porque o mesmo Pedro que negou a Jesus 3 vezes, após essa renovar essa aliança com Jesus, por onde ele passava, somente a sua sombra tinha contatos com paraplégicos igual a mim, e eles voltavam a andar outra vez. Por onde ele passava, cegos voltavam a enxergar, pessoas eram libertas. Você que entrou aqui essa noite com o dom da palavra, vai sair daqui com o dom de revelação também. Tem crente que entrou aqui essa noite com o dom de revelação, vai sair daqui com o dom de cura, milagres, maravilhas, porque Deus, Ele vai mudar a sua sorte. O tempo de mudança é um tempo extraordinário que Deus vai mudar a vossa sorte. Esse é o momento. Pedro assumiu a sua aliança com Cristo. Outro discípulo que se decepcionou, sabe quem foi? Um homem chamado Tomé. Tomézinho. Todo mundo diz: ah, você é igual a Tomé. Tomé que perdeu a fé, né? Deixa eu te descrever para você quem foi Tomé. Você nunca mais vai esquecer disso. Tomé é aquele camarada que uma certa feita, Jesus, ele está se preparando para voltar para a aldeia de Betânia, porque Lázaro estava enfermo. Todos os discípulos, Pedro, Tiago, João, todos: mestre, acabamos de sair de lá, é arriscado voltar, queriam apedrejar-te agora há pouco, voltar para lá é suicídio. Tomé foi o único que pulou na frente e disse: ei, vamos nós para morrermos junto com ele. Vamos nós. Esse foi Tomé. Tomé foi quem dizimou. Tomé foi quem ofertou. Tomé foi quem acreditou no propósito, na chamada. Tomé é aquele que estava disposto a doar a sua vida pelo seu mestre, pelo seu rabino. Tomé é aquele que estava sempre preparado para liderar o circo de oração. Tomé aquele que estava sempre a evangelizar. Tomé aquele que tomava a dianteira para estender a mão na hora de liberar justamente alguma verba financeira. Tomé aquele que estava disposto a doar a sua vida, abandonar o seu próprio eu para seguir o mestre. Esse foi Tomé. Tomé estava preparado para perder a sua vida pelo seu mestre. O que ele não estava preparado era que o seu mestre morresse primeiro que ele. Aí foi a decepção. O seu líder o decepcionou. Tomé se sentiu decepcionado. Como pode ele morrer primeiro do que eu? Será que eu entendi todo o projeto errado? Não é possível. Eu acreditava que nós fôssemos tomar o reinado. Eu acreditava que nós fôssemos vencer, nós fôssemos romper. Mas de repente ele morreu. Meus projetos morreram junto com ele. Eu estou decepcionado. O que levou Tomé a perder a sua fé foi o corpo de Cristo está morto. Quem é o corpo de Cristo na terra? É eu e você. Quantos Tomés estão perdendo a sua fé por causa e por estar vendo o corpo de Cristo morto na terra? Quantos Tomé acreditou tanto ao ponto de doar-se por inteiro, mas foi frustrado, foi enganado, abandonado, rejeitado, caluniado ainda por piora da situação? A coisa ficou estranha e perdeu a sua fé. Tomés da vida. Ah, mas para ativar a fé de Tomés, não adianta trazer uma boa palavra para ele, não. Não. O quê? Ele viu Jesus trazer mensagens maravilhosas, meu filho. Você acha que uma boa palavra ativaria a sua fé? Não. Ah, milagres, poder, poder, poder. Milagres e maravilhas faria com que ele tivesse fé de novo. Não. Ele viu Jesus fazer paraplégico andar, cego enxergar. Para ele, poder não ativaria a sua fé. É. Louvores, não, também isso aí não traria avivamento para a sua fé de novo. O que Tomé precisava para ativar a sua fé era justamente ver o corpo vivo de Cristo. Só isso ativaria a sua fé. E Jesus, como se preocupou com Pedro, ele também se preocupou com Tomé, porque ele se preocupa com você. Talvez alguém não te entenda na sua casa, talvez sua esposa não te entenda, talvez seu filho não te compreenda, talvez o seu líder não está te entendendo, mas Jesus se preocupa e te entende. Ele apareceu para os discípulos e já veio logo com as mãos estendidas, dizendo para Tomé: ei, Tomé, vem para cá, toca aqui, Tomé. O corpo corpo está vivo, Tomé. Toca aqui, Tomé. A partir daquele instante, Tomé, foi ativado a sua fé. Sabe por quê? Ah, para pessoas como essa, para ser ativada, tem que justamente ver o corpo vivo de Cristo, o corpo mutilado, o corpo ferido, não o corpo de Cristo que está preparado para ferir outras pessoas em nome de Cristo, apontando pecados, apontando fraquezas, apontando quedas, vulnerabilidades, não. Ah, esse Tomé precisa ver o corpo vivo de Cristo, aquele que é capaz de estar ferido em prós vidas, em prós humanidade, aquele que abriu mão dos seus próprios sonhos e anseios para viver o sobrenatural da parte de Deus. Aquele que está disposto a estender a mão para dizer: olha, da mesma forma que Deus, ele me perdoou, vai perdoar você também. Da mesma forma que ele me deu mais uma chance, ele não abre mão de você. Da mesma forma que ele me ajudou, ele vai te ajudar a sair dessa também. Você está precisando de alguém? Ah, então estou aqui, o corpo vivo de Cristo está aqui. Está aqui uma cesta básica. Ah, está aqui, o corpo de Cristo está aqui. Está precisando de uma mão de ajuda. Está precisando de alguém para sempre estar ligando para você, para ti. Está alguém para buscar você na porta da sua casa para vir para o culto. Então eu aqui para te ajudar. Está aqui o corpo vivo de Cristo. Deus, ele vai levantar corpos vivos aqui, justamente nesse encerramento de congresso. Porque hoje encerra-se um ciclo espiritual. Mas amanhã já inicia um novo ciclo espiritual para uma nova longa trajetória. E Deus, ele conta com você. Deus, ele conta com você, Tomé. Ah, Tomé e Pedro foram aqueles que depois eles negaram por medo da morte. Agora quem para? Uns camaradas que viram Jesus ressuscitar, pensando logo: se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos junto com ele, se perdemos a vida na eternidade. Então quem iria parar? Quem não tem medo mais da morte? É, o coronavírus é real, tá aí matando mesmo. O vírus é real, mas que histeria é essa? Ah, que desespero é esse, meu Deus do céu? Ah, meu filho, nós estamos preparados para a morte mesmo, meu filho. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele está voltando da maneira individual para algumas pessoas. Vai o alerta para estar preparado. Guarde o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Mas vai se cumprir. Vai se cumprir o que Paulo profetizou de uma maneira coletiva. Ele vai voltar, em que ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 até versículo de número 58, Paulo dizendo: eis que aqui vos digo mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, diante da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória, tragada foi a morte na vitória, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o seu aguilhão? Aonde está a morte, a sua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos meus, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Haverá recompensa, haverá recompensa. Você vai ser feliz aqui nessa terra ao decorrer dessa trajetória, e ainda mais irá angariar uma eternidade de glória. O que ele tem reservado para mim e para você é o que os olhos não viram, é o que o ouvido não ouviu, é o que não subiu o coração do homem. É isso que ele tem reservado para todos aqueles que os amam. Essa tem que ser a nossa fé. Não estou dizendo que eu sou imune ao coronavírus, à morte. Não, bem pelo contrário, eu estou preparado para a morte, rapaz. Eu tô é preparado para a morte. Preparado. Para onde vim que eu tô preparado. Porque eu tenho consciência que se encerrar a minha chamada nessa terra, ninguém pode me conter com vida nessa terra, não. Tá lá o artista da Globo, milionário, não foi? Foi, tá adianta, chegou a hora de partir, foi. Aí o Bruno Covas, não foi? Foi, porque encerrou, acabou. Ninguém pode conservar um segundo mais com vida nessa terra. Ninguém pode. Ah, vai o alerta para aqueles que estão esperando alguma coisa no futuro para ser feliz. Alexandre o Grande, ele foi o maior conquistador grego de sua época. Ele conquistou o mundo no seu período. Ele lutou 11 anos de batalhas e guerras travadas para angariar tudo que ele tinha. Ele morre aos 32 anos e 11 meses na Babilônia. Ah, rapaz, antes de morrer, ele faz seus três últimos pedidos. O primeiro pedido que ele faz é que os médicos mais caros da nossa época carreguem o meu caixão diamantado até o meu túmulo, para todos verem que ele, com todo o seu intelecto e poder, não conseguiram me manter com vida nessa terra. Segundo pedido de Alexandre o Grande foi que esse percurso seja forrado com ouro, prata e pedras preciosas até chegar ao meu túmulo. O homem que conquistou o mundo na sua época, você acha que ele tinha pouco ouro, pouca prata, pouca pedra preciosa? Ah, o último pedido que ele faz: me enterrem com as mãos para fora do meu caixão, para que todos vejam que eu parto dessa terra com as mãos vazias. Eu não levo nada dessa terra. Muita gente reservou a felicidade acreditando que a felicidade estava no final, e a felicidade não estava no final. Por esse motivo, seja feliz agora, perdoe agora, ame agora, se lance por inteiro na presença do Eterno agora, doe-se por inteiro a Ele agora. Seja feliz com o que você tem na mão agora. Agora, nesse instante, eu vou contar um testemunho rápido aqui, que senão vai virar vigília esse mistério. Misericórdia, o tempo foi embora. Agora que eu começar a pregar, o tempo foi embora. Deixa eu contar um testemunho rápido aqui. Há 8 anos atrás, irmãos, eu vivi essa experiência. Posso dizer com toda a categoria, porque eu vivi essa experiência. Eu pensava, se eu tiver aquele motão, aí eu vou ser feliz, rapaz. Imagina aquele motão tão cilindrado, eu portando. Depois de um tempo que eu possuí isso, era 2 rodas, nada mais. O vazio continuava. Ah, mas se eu tiver aquele carrão, vou ser feliz. Depois de um tempo, 4 rodas. Tiver aquela casa, depois de um tempo, uma simples casa. Ah, se as mulheres tiverem meus pés, os bandidos se inclinarem pra mim, aí sim eu vou ser o cara. Ah, depois de um tempo, isso não preenchia o vazio que estava dentro de mim. Nada preenchia, porque eu estava indo achando que a felicidade estava no final. Mas a felicidade não está no final. A felicidade está no percurso, lembre-se disso. É no trajeto, é na trajetória que você vai encontrar felicidade. Lembre-se de José. José, uma certa feita, ele disse: Senhor, o Senhor compartilhou sonhos comigo. É, disse que eu cernia com ele. Ah, mas agora é a situação que eu estou vivendo. É, fui vendido agora para essa carruagem de ismaelitas. Agora, olha a situação que eu estou passando agora. E o Senhor disse: sim, está aí agora, porque você governou sobre os seus irmãos. Vai governar sobre essa carreata agora. Ah, mas Senhor, agora eu fui lançado em um calabouço. Agora não, primeiro fui passando na casa de Potifar. Estou agora servindo de escravo na casa de Potifar agora. E o Senhor disse: você governou sobre os seus irmãos, governou sobre a carreata, vai governar sobre a casa de Potifar também. É. Ah, Senhor, mas peraí, Senhor, agora eu fui vendido. Não, agora eu fui caluniado ao ponto de estar preso num calabouço, foi caluniado da maneira terrível. Ah, Senhor. E o Senhor disse: sim, governou sobre os seus irmãos, governou sobre a carreata, governou sobre a casa de Potifar, vai governar no cativeiro também. Sabe por quê? Porque vai chegar o momento. Alacau é céu, é fácil. Vai chegar um momento. Vai chegar o momento que eu vou te colocar sentado em um trono, e um menino será transformado em governador, e você vai governar sobre todas as nações com fome no período de crise. Porque Deus, ele pode compartilhar sonhos com meninos, mas a realização dele só se conclui com homens e mulheres capacitadas. E o que difere entre homens e meninos é o processo.
É justamente o processo mesmo. Mas talvez você hoje me disse: mas peraí, então quando que eu vou iniciar esse processo? Como que eu vou entrar nesse processo? Você já entrou nele e nem percebeu. Você já está passando por ele e nem percebeu. Já está no processo, já vai sendo feliz, já vai glorificando, já vai agradecendo, já vai sendo realizada, já vai sendo transformado, porque vai romper, vai vencer, vai superar, vai dar volta por cima, vai alcançar o que Deus te prometeu. Vai alcançar. Mas como eu não tinha essa visão quando eu andava, eu falei: puxa, eu preciso disso, preciso daquilo. É, o vazio continuava. E num período de dificuldades como esse, a minha esposa, desesperada, pensava: quanto mais eu oro, mais é que piora. Quanto mais eu jejuo, mais é que piora. Não dá mais, não aguento mais. Alguém chegou nela da igreja, alguns Tomé, hã? Alguns Tomé, que o corpo viu e encontrou o corpo de Cristo morto, chegou nela e disse para ela: se eu fosse você, eu largava o seu marido. Você é um ladrão, você é um adúltero, são assassinos, não tem mais jeito não. O diabo vai abrir a sepultura para ele, e Deus vai preparar para você um varão valoroso que tanto você merece. Você não percebe que até envolvimento com o crime organizado ele já tem? É, acabou, tá tudo perdido. Ah, então tá bom. A minha esposa, acreditando no Tomé, também começou a perder a fé. O corpo de Cristo morreu. Ah, não dá mais, realmente ela tem razão. O corpo de Cristo morreu, está morto o corpo. Tá mais. Ah, ela começa a fazer as malinhas para partir de casa. Antes de partir de casa, o Espírito Santo brada no coração dela, dizendo: ei, antes de você tomar essa atitude precipitada, vai hoje lá, nesse encerramento, nessa festividade, vai. Eu quero falar com você da maneira tão objetiva e direta, para você entender que sou eu, Deus, quem vos falo. Vem para um culto como esse, esperando a resposta da parte de Deus. Deixou as malinhas prontinhas, cada para partir, pensando: não aguento mais. Sai na sexta, volta na segunda. Eu não aguento mais tanta mentira, tanta derrota. Já ruiu a minha estrutura. Vem buscar um direcionamento. Deus usa alguém de fora, quem nem conhece a história dela, e começa logo a profetizar, dizendo: assim diz o Senhor, volta para sua casa, desfaz as suas malas, porque és para mim um vaso escolhido, é uma pérola preciosa este. Vou libertá-lo, vou transformá-lo em um pregador extraordinário, em que nem você e seus familiares serão capazes de acreditar. Tamanha obra tenho na vida deste. Aí ela entendeu. Aí ela entendeu. Aí ela tocou no corpo vivo de Cristo. Falou: ah, tocou no corpo vivo. Falou: ah, o corpo está vivo. O corpo, a esperança está viva. A esperança, porque a árvore, ainda que cortada ao cheiro das águas, ela brotará e dará os seus renovos. Aí vai acontecer. Depois dela desfeita as malas em casa, acreditando na promessa, porque tocou no corpo vivo de Cristo, e depois de 20 dias desaparecido de casa, porque a felicidade vai ser no processo, não vai ser no final, vai ser no processo. É, ah rapaz, depois de 20, eu estava 20 dias desaparecido de casa, Natal, Ano Novo com as amantes, perdido nesse mundão por aí, colete à prova de bala, fuzil dentro do carro para cima e para baixo, parecendo um mogoloide, vivendo uma vida miserável. Num período como esse, de repente, arde aquela chama no meu peito, aquela vontade de voltar para casa, sabe? É porque enquanto aqui você adora, Deus ele está restituindo de volta aquilo que perdido e roubado foi da sua história. O tempo de cantar chegou. Mas quando eu chego em casa, o meu medo era a recepção. Pois que recepção que eu esperava? De Tomé, que encontrou o corpo de Cristo morto. Era isso que eu esperava. A recepção do taco de beisebol, do rolo de amassar pastel, caibro, porque crente é perito em estragar tudo que Deus está fazendo. É perito em meter o pé pelas mãos, rapaz. Mas como é perito? Nunca vi um negócio desse. E depois fica dando de coitadinho, de coitadinha, dizendo que é vítima. Vítima nada, rapaz. Ele viu, Antráquia. Ele viu as atitudes. Ele viu as palavras. Ele viu. Não, você não é coitadinho, nem coitadinho, não. Ah, mas quando eu chego em casa, o Espírito Santo tinha passado lá primeiro, porque ela encontrou o corpo vivo de Cristo. Aí quando eu chego em casa, olha a recepção que eu recebi ao chegar em casa. Bom dia, amor da minha vida. Imagina o susto que eu não levei, vaso. Misericórdia, será que nem emboscada não, varão? Isso deve ser emboscada, né? Não, tem alguma coisa errada aí, isso é perigoso. Isso é perigoso. Ela pega pelo braço, coloca sentado numa mesinha. É, porque há 8 anos atrás eu ainda andava. Colocou sentado numa mesinha. Falei, eita, muda a minha vida, olha só como você tá magrelinho, meu filho. Olha o que o diabo tá fazendo com você, Vasco. Deixa eu cuidar de você, deixa. Ela pega a colherzinha e fala, abre a sua boquinha. Olha o aviãozinho aí, Vasco. Vum, aviãozinho. Vum, aviãozinho. Corpo vivo de Cristo. Pra criticar, apontar defeitos, erros, xingamentos, palavrões, isso não vai resolver nada. Não, o que resolve é alguém ver o corpo vivo de Cristo em casa. Isso vai trazer solução. Isso vai trazer cura, vai trazer libertação. Isso vai trazer avivamento, transformação. É ver o corpo vivo de Cristo. Quando ela toma essa atitude, eu mesmo olhei para dentro de mim e pensei, meu Deus, eu sou um lixo. Eu sou um miserável mesmo. Olha a mulher que eu estou desperdiçando. Por causa desse mundo miserável, eu sou um lixo. Porque eu encontrei o corpo vivo de Cristo. Encortei o... Ah, rapaz. E cada colherada que ela dava, ela profetizava atrás. Olha a profecia. Esse aqui é o profeta de Deus que Deus escolheu para mim. Esse aqui é o pregador que vai pregar em vários estados. Esse aqui é o pregador que vai pregar em vários países. Esse aqui é o pai dos meus filhos, o homem que eu amo. Sai para lá, Satanás, que é meu. Eu não abro mão do que é meu, não. Eu vou lutar até as últimas consequências. Eu decidi ser o corpo vivo de Cristo, mutilado, sofrido, surrado, em prol da vida dele. Eu vou estar junto das últimas consequências. Ah, quando fazemos isso, aí Deus entra na guerra. E ele não perde batalha. Não perde, não. Quer ver como funciona profetizar? Quer ver? Rapaz, é, acho que tem o quê? Acho que um mês atrás, mais ou menos. Eu e a cantora Maísa fomos convidados para ministrar lá na capital do Espírito Santo, em Vitória. Quando me mandaram as passagens aéreas, a minha esposa falou, mas rapaz, você nem me avisou. Não, não vou não. Não, tô cansada, rapaz, e viaja pra lá, e viaja pra cá, não sei como você aguenta isso não. Eu vou descansar, leva o Thiago. Leva o Thiago, ele é jovem, ele tem com mais vigor. Rapaz, andou em tantos hotéis 5 estrelas, beira-mar, já andou tanto, vários estados que já não aguenta mais. Já tá numa situação como essa. Quando eu fui convidado pra ministrar na maior vigília do Brasil, na sede da Debrais, no centro de São Paulo, aquele vídeo que já tem mais de 4 milhões de visualizações, aquele mesmo. Rapaz, quando eu chego lá, o pastor Eduardo Souza falou assim, se posiciona aqui atrás aqui, que eu vou dar alguns avisos, já entra ministrando, porque o povo tá furioso lá fora, meu filho. Veio tanta caravana, mas tanta caravana, quando foi 8 horas da noite, já tinham fechado as portas, porque não cabia mais ninguém. Ficou mais de 10 mil pessoas pra fora. Aí eu pensei, é por causa da Camila Barros, né? Que ia ministrar depois de mim era a Camila Barros. Olha lá, a mídia mais forte do país, por causa dela, a multidão vem pra ver ela. Quando eu pego o microfone na mão, quando eu dou a paz do Senhor Jesus, eu escuto a multidão começando a gritar lá de fora. Pastor Wesley, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Quebrar a vidraça de vidro lá de fora. Misericórdia. Só Deus para ter misericórdia. Tem alguns crentes que é só Jesus. A ter misericórdia. Foi estreito na terra. Ah, rapaz, quando eu pego o microfone na mão, eu faço os primeiros avisos, meus agradecimentos. Agradeço ao Bispo Samuel Ferreira, Bispo Keila, Eduardo Souza e aí por diante. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo bradou no coração da minha esposa. Ela sentada no altar, do lado da cantora Neide. De repente, o Espírito Santo disse para ela, ei, lembra-te daquele período que te diziam que você jamais seria feliz ao lado dele? Lembra que te diziam que você jamais prosperaria ao lado dele? Lembra que te diziam que ele sempre seria uma âncora na sua vida e você nunca iria prosperar e avançar na área ministerial, porque ele sempre te jogaria para baixo? Lembra de que diziam que abria a sepultura para ele? E você desesperado ao ponto de meter o pé no balde, largar a mão de tudo, e você foi em buscar. E eu te disse que você ia lutar, que você ia alcançar e que recuperado seria. Agora abra os seus olhos e veja a envergadura do meu poder, que eu tenho para libertar, transformar, tirar o homem do monturo e o colocar sentado ao lado dos príncipes. Abra os seus olhos e veja o quanto eu sou poderoso para realizar sonhos. Abra os seus olhos. Ah, rapaz. Quando eu pego o microfone, faço agradecimentos. Ao mesmo tempo, falei, irmãos, antes de eu estar iniciando a poderosa palavra de Deus, deixa eu estar apresentando aqui para o Brasil inteiro, a minha esposa.
Falei, vem para cá, missionária Edma, vem. Ah, ela se levantou, falou, dá licença aqui, cantora Neide. Chegou a minha vez. Se levantou, já veio toda no saltão alto, pegou na minha mão. Falei, essa aqui é a missionária Edma. É, sabe por que eu falei isso? Porque quando eu peguei o microfone na mão, eu olhei para a parte mais alta da galeria, tinha duas pessoas lá em cima, que há 8 anos atrás disseram para minha esposa, se eu fosse você, eu largava o seu marido. Isso é um ladrão, isso é um adulto, isso é um assassino. Aí chegou o momento, peguei e falei, essa aqui é a missionária Edma, para quem não conhece. Mulher de Deus, mulher que acreditou na minha chamada, que perseverou pela minha vida. Você é um presente de Deus na minha vida, eu te amo, amor da minha vida. O que seria de mim sem você na face dessa terra? Não precisou mais nada. A vigília inteira se colocou de pé, começou a bater palma, a tampa da chaleira já começou a voar, já começaram a sapatear no mistério, não precisou mais nada, sabe por quê? Porque o choro pode durar uma noite inteira, mas pelo amanhecer vira alegria, vira o renovo, vira a provisão de Deus para a sua história. Porém, o que a minha esposa tinha 8 anos atrás, era somente uma promessa vindo da parte de Deus. Repita comigo assim, as promessas de Deus vêm para confrontar a nossa realidade momentânea em que agora estamos vivendo. As coisas começaram a mudar quando a minha esposa começou a ser feliz no processo. Ela já olhava para mim como pregador. É, não, eu chegava em casa para lá de Bagdá e ela falava, não, pronto, esse aqui é o pregador. Esse aí vai ser um presbítero, rapaz, um ganhador de alma, rapaz. Ela já estava começando a ser feliz, a depressão foi embora. As preocupações acabaram, acabou. Ela começou a ser feliz no processo. No processo já começou a ser feliz. Mas como o processo tem um começo, um meio e um fim, vamos para a parte do meio agora. A parte do meio Deus fala, agora eu vou entrar com basta. Agora eu vou dizer, eu chego agora. Agora é hora da mudança, é tudo ou nada. Deus enviou um pastor até a minha casa. A mensagem de Deus transmitida para mim foi, filho, Deus manda te dizer que se você se converter agora dos seus pecados, se reconciliando com o vosso Deus, Deus vai lançar no mar do esquecimento tudo o que você fez até aqui e vai escrever uma linda história na sua vida. Porém, olhei para dentro de mim e pensei, nem Deus será capaz de perdoar também as monstruosidades que eu tenho feito até aqui. Nem Ele, entre homicídios, assaltos e coisas mais que não convém nem falar. Porque isso nem testemunho não é, isso é tristemunho, isso é uma vergonha. Vou te falar o que vale a pena você ouvir. Aí eu falei, não dá, pastor, estou muito envolvido com algumas coisas agora. Quem sabe lá na frente, agora não dá não. Ele disse, ah é? Aí é onde mora o perigo. Porque Deus ele fez uma promessa para sua esposa e outra para sua mãe. Vai se cumprir. Porém o diabo vendo isto, já se desesperou. Já armou armadilha para você lá na frente. E já tem uma cadeira de roda reservada para você, meu querido. Você não quer aproveitar hoje a oportunidade que Deus está te dando e retornar andando para a presença de Deus, não? Foi-me dito com essas palavras. Tem alguém que está aqui essa noite, não sei se é uma, se é duas, se é três, se é quatro, se é 20, mas tem algumas pessoas aqui essa noite que Deus está dando a última oportunidade para você. Quantos livramentos de morte Ele tem te dado? Quantas oportunidades Ele tem te concedido e mesmo assim você continua a insistir no pecado. Ele me deu essa chance. Eu, com a minha opção pessoal, disse, não quero. Não. O quê? Se for para uma cadeira de rodas e usar fraldas geriátricas, diga para o seu Deus que eu prefiro a morte do que para uma cadeira de rodas. Para mim não dá não. Passou apenas uma semana dessa profecia lançada. Porque quando Deus ele decide, é para já, é para ontem, o que Ele vai fazer na sua história, é para ontem. Chega o tempo de humilhação, cessa hoje na sua história, é hoje. Ah, pronto, uma semana se passou. Estou ouvindo uma perseguição policial. Após 40 minutos de perseguição, o parceiro que estava comigo levou um único tiro nas costas. O que ele hoje não daria para estar aqui sentado no seu lugar, para ter mais uma oportunidade, não a tem. Também desviado do evangelho também. Também desviado. Uma noite antes de ele morrer nesse assalto, a mãe dele missionária, também desviada. Porque quando Deus ele quer pegar um pacote completo, ele já vem logo com a vassoura mesmo. É assim que ele vem. A missionária também desviada. De repente sentiu no coração vontade de ir para a igreja, levou o filho. num culto maravilhoso como esse, o pregador no final do culto falou: levanta você lá no fundo lá, jovem. Ele se levantou. Foi: Deus manda te dizer que sua sepultura está aberta. Se você se reconciliar hoje, ele fecha a sepultura e escreve uma nova história na sua vida. Ele só fez assim com o dedinho. Eu me lembro de todas as suas palavras no caminho para nós irmos para o assalto. Vou comprar aquele motão da cilindrada. Vou comprar um jet ski para dar um rolê lá em Nazaré Paulista. É, vou tirar minha mãe da favela. Vou comprar uma casa daquela responsa para ela. Não teve essas oportunidades. Achou que a felicidade estava no final. Chegou no final, não estava lá. Não estava. Ele, com um tiro nas costas, perdeu a sua vida. Eu, nesse mesmo assalto que ele perdeu a vida com um tiro nas costas, eu levei 10 tiros nesse assalto. Levei 3 tiros nas costas, 4 tiros no abdômen. Levei um tiro na coxa, um tiro na virilha, um tiro no pescoço. Já caí sem os movimentos das pernas, com 2 balas de .40 que estão alojadas na minha coluna até hoje. Como se Deus me dissesse: ei, engraçadinho, eu sou um Deus que prometo e cumpro, rapaz. É na hora da morte, mas eu cumpro, me desafia não. Não me desafia. Enquanto ali eu estava caído, agonizando, a primeira coisa que eu me recordei foi dos jovens, porque eu influenciei a geração de jovens no meu período. Naquele período os jovens olhavam para mim e diziam: assim que eu quero ser. Olha o relógio de tantos mil que ele está no braço, olha o correntão de tantos mil no pescoço, olha os motões, olha a cilindrada que ele anda, olha os carrão que ele anda. Você é louco, camarada, mais. Onde ele chega no baile, o camarote está preparado para ele. Olha só como as mulheres correm atrás dele. É assim que eu quero ser. Mas só Deus sabe a vida miserável que eu estava vivendo. O grande e poderoso aqui que externava uma felicidade falsa na rua, vivendo um personagem para os outros. Quantas vezes eu cheguei em minha casa em intimidade, repousei minha cabeça sobre um travesseiro e eu chorava copiosamente, porque havia um vazio tão grande dentro de mim, em que nem as músicas, nem os bailes, nem as motos, nem os carros, nem o dinheiro, nem as amantes, nem o prestígio dessa terra foi capaz de preencher esse vazio que estava dentro de mim, pois era a minha vida de Deus exata, tamanho desse vazio. Aí é onde mora a maior contradição, porque hoje, mesmo estando desempregado, mesmo a minha esposa estando desempregada, mesmo estando sentado numa cadeira de rodas, usando fraldas geriátricas, hoje eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida. Melhor tempo da minha história eu estou vivendo agora. Nenhum período que eu andei eu fui tão feliz e realizado quanto eu estou sendo hoje. Sabe por quê? Porque eu aprendi que felicidade não é condição financeira. Eu aprendi que felicidade não é condição física, não é condição sentimental, material ou familiar. Felicidade é condição de espírito. Isso sim é ser feliz. A felicidade não está no final. A felicidade está no trajeto, está no percurso para até o final. Aí está a felicidade. Sou feliz hoje. Ah, mas enquanto eu estava caído, agonizando, nadando em uma poça de sangue, sentindo a presença da morte se aproximando, aquele vento gelado cortava minha face, o diabo gritava no meu ouvido dizendo: ei, nem adianta clamar por oportunidade não. Você não teve misericórdia de muitas pessoas, Deus também não terá misericórdia de você. Nem adianta clamar, sua história acaba aqui. Eu decretei o seu fim, daqui você não irá sair com vida, nem adianta clamar. Então minha alma se angustiou dentro de mim. Olhei para um céu bem negro, como se Deus tivesse fechado o céu para mim. Então eu comecei a gritar, dizendo: Jesus, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ah, Senhor, eu pequei contra o céu. Ah, Senhor, eu pequei contra a terra. Ah, Senhor, eu pequei contra o ser humano miserável. Oh, meu sou, Pai. Mas, Senhor, se o Senhor me der mais uma única oportunidade, Pai, se o Senhor me livrar, Senhor, desse velório terrível que será o meu, de ter esse caixão cheio de flores, com meus parentescos chorando ao redor desse caixão pela minha perca, se o Senhor me der mais uma única oportunidade, Pai, de eu presenciar o crescimento dos meus filhos, Senhor, ah, Pai, eu te prometo que eu irei honrar a sua serva na face dessa terra, e irei pregar a sua palavra sentado naquela cadeira de rodas o resto da minha vida, se for necessário, mas me dá mais uma chance, meu Senhor.
Naquele momento, eu achei que jamais ele iria ouvir a minha voz. Mas seus pecados tinham me distanciado tanto dele, que não haveria como me aproximar outra vez. E quando eu me preparava para partir para uma eternidade de sofrimento, de repente eu escutei aquela voz melodiosa me dizendo: perdoado foram os seus pecados. Agora você está preparado para me servir, siga-me. Eu sei bem o que Pedro sentiu ao se encontrar com Cristo outra vez. Eu sei bem o que Tomé sentiu se encontrando com o corpo vivo de Cristo outra vez. Eu sei o que é isso na pele. Mas que Deus é esse que é capaz de enxergar escombros humanos uma pérola preciosa? Mas que Deus é esse que é capaz de enxergar em um monstro uma oportunidade de pregar a sua palavra? Esse é o mesmo Deus cuja presença estamos aqui essa noite. É o mesmo Deus que não desistiu de você. Em meio às suas fraquezas e seus fracassos pessoais, ele não abre mão de você. É o mesmo Deus que não desistiu do seu filho, da sua esposa, do seu esposo, do seu ente querido, e vai realizar um grande milagre de salvação e libertação dentro da sua casa. Mas o que me traz aqui uma noite como essa, no terceiro agendamento, cansado fisicamente, vindo lá de Guarulhos, depois de tantas horas de viagem, dirigindo para trazer uma palavra como essa para o seu coração, é porque eu pensei, é porque eu pensei que um dia essas trombetas irão tocar e esse corpo imperfeito será transformado em um corpo de glória. Então eu voarei nas asas do Espírito Santo de Deus e eu deixarei essa cadeira de rodas aqui nessa terra. Eu andarei sobre ruas de ouro, tocarei sobre muro de jaspe e outra vez eu estarei de pé para abraçar o autor e o consumador da minha fé. Ele vai voltar. Junto comigo nesse grande dia vai estar você. Junto com você, quer espírito maligno, dos vícios ou não. Junto com você vai estar os seus filhos. Quer espírito maligno do homossexualismo ou não. Quer espírito maligno da pomba gira ou não. Junto com você vai estar o seu esposo, a sua esposa. Lá também vai estar alguém muito especial. Lá vai estar o seu pai, a sua mãe, os seus entes queridos. Lá nós iremos estar diante do trono do Deus Todo-Poderoso. E louvaremos com um lindo coral de anjos em um só bom som, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, da sua glória, da sua glória. E quem vem a sair o fácil? E churibe a céu, ele vai voltar. Guarde o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Não troque a coroa de vida eterna por uma vingança momentânea. Não faça isso. Não troque a coroa de vida eterna por um copo de bebida, por más amizades, por drogas, por amantes. Não faça isso. Porque lá não haverá mais traições. Lá não haverá mais dores. Lá não haverá mais calúnias. Lá não haverá mais portas fechadas. Lá não haverá mais governadores e prefeitos corruptos. Lá nós iremos herdar com ele uma eternidade de glória. O que ele tem reservado para mim e para você é o que os olhos não viram, é o que o ouvido não ouviu, é o que não subiu o coração do homem. É isso que ele tem reservado para todos aqueles que o amam. Amém? Meu tempo já aspirou. Restante fica para a próxima oportunidade. Amém? Para resumir, eu passei por 8 penitenciárias do estado de São Paulo para pagar por tudo que eu devia. Tinha muitos anos de cadeia para tirar. Deus, ele me tirou de lá com 3 anos através de um milagre. Se eu for contar, vai virar vigília. Deus escreveu uma linda história na minha vida. Eu não estou feliz agora. Eu tenho sido feliz no trajeto até chegar até aqui. Até que ele venha, nós vamos estar felizes com ele até que ele venha. Amém? Para a glória de Deus, queridos, eu queria agradecer ao pastor pela oportunidade. Pastor, só para entregar o microfone, quanto foi que eu cobrei para vir pregar aqui essa noite mesmo? Nada. Mas vindo de tão longe assim é mais caro.
Nada. Homem pregou no maior evento missionário do país, intitulado pelo nome Gideões da Última Hora, lá em Camboriú, em Santa Catarina. Deu um beijinho na flor logo no ginásio ainda. Não tá cobrando nada. Mas tem fulano que só pregou num congressinho da esquina de casa. Já é 800, é 1000, é 2000 real. Não tá cobrando. Pregou na maior vigília do Brasil, na sede da Debrais, duas vezes, e não tá cobrando nada. Não. Sabe por que eu não tô cobrando, não cobro nada para ministrar a palavra de Deus? Porque Deus não me tirou de assalto a banco e da cadeia para ser outro ladrão na igreja, não. Deus me tirou de assalto a banco e da cadeia para ser salvo e pregar o evangelho. É para isso que ele me tirou da cadeia e me salvou e me libertou. É para isso. É, foi para essa finalidade. A única ajuda que eu pedi pro pastor foi o valor do deslocamento para chegar até aqui. Nada mais do que isso. Há quem pensa, camarada prega todo dia, tem dia que chega a pregar duas, três vezes no dia. Como será que vive então? Sendo que não cobra de igreja nenhuma para pregar. Trabalho honesto. Vendo minhas trufinhas abençoadas, 3,50 apenas cada unidade, 4 por 10 na promoção. Vendo um saquinho amarrado as quatro trufinhas. Vai estar lá na porta, lá com meus cartãozinhos para contato. Lá vai estar o WhatsApp, Facebook, Instagram. E aí por diante, amém? Deixa eu te contar um segredo aqui. Tem pregadores e cantores que se sentem a última bolacha do pacote. Ah, filho, deixa eu te contar um segredo aqui. O cantor e o pregador não é o grande aqui, não. O que seria de nós, cantores e pregadores, se não fosse vocês que pegassem nossos cartãozinhos e divulgassem para outros pastores, outros líderes? O que seria de nós, cantores e pregadores, se não fosse vocês que divulgassem o nosso trabalho nas redes sociais? Ou seja, o grande aqui é você. Nós fazemos parte de um corpo maravilhoso, perfeito, que está caminhando para a eternidade. Somos uma só pessoa. Vocês que fazem com que a obra de Deus ela tenha continuidade. Amém? Lá vai estar lá as trufinhas. Aquele que estiver comprando essas trufinhas estarão dizendo não com as suas palavras, mas sim com as suas atitudes. Dizendo, eu creio nessa palavra. Pela minha contribuição, esse testemunho não vai ficar por aqui. Pela minha contribuição, esse testemunho será levado para outros jovens. Esse testemunho será levado para outras esposas, para outros esposos. Pela minha contribuição, essa obra não vai parar. E o nome do Senhor continuará sendo glorificado. Você pode imaginar quantos jovens podem ser atingidos pela sua contribuição? Quantos lares podem ser restaurados? Quantos casamentos podem ser, reconciliados através da sua contribuição? A obra de Deus não é só feita com quem está com o microfone na mão. A obra de Deus é feita com quem fica de joelhos intercedendo e com as mãos abençoadoras que abençoam para que a obra ela tenha continuidade. Amém? Dá tempo de fazer o apelo, pastor? Dá tempo de fazer o apelo ou já encerra? Amém. Que eu já ia entregar, já que eu já passei dois minutos no meu horário. Quatro minutos no meu horário já. Amém? Você que ouviu essa palavra, você que ouviu esse testemunho, talvez eu te explicar o que é aceitar Jesus e se reconciliar, porque às vezes a religião sufoca isso. Né? Às vezes algumas pessoas sufocam algumas realidades. Aí talvez você pense, mas se aceitar Jesus agora, ou me reconciliar com ele agora, amanhã eu tenho que estar de terno e gravata que nem você? Não. Amanhã eu tenho que estar pelo menos com um capítulo inteiro decorado que nem você, né? Não, também não. Rapaz, eu tenho que largar tudo que eu estou fazendo de uma só vez para servir a Deus agora? Também não. Ah, mas então vai ser quando eu tiver que largar essa maconha, aí eu vou. Não, quando eu conseguir me libertar desse cigarro, aí eu vou. Não, mas quando eu conseguir libertar da prostituição, aí eu vou. Não, mas quando eu conseguir me libertar dessas fraquezas, aí eu vou. Não, não, não. Ah, mas então essas libertações vão acontecer quando? É no seu tempo, pregador? Não vai ser. É no tempo do pastor? Também não vai ser. Vai ser no tempo de Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. É porque tem pessoas que imaginam que Deus ele trabalha com uma forma. Não, não, não. Deus ele trabalha com formas diferenciadas. Eu tomei os tiros, caí ali agonizando. Já cheguei na cadeia liderando como pastor da igreja. Falei, separa só os levitas, quem vai pregar todo dia sou eu. Vamos para cima do problema, estou firme até hoje, depois de 8 anos se passados. Porém, tem pessoas que é um processo mais lento. Tem pessoas que a pessoa vai aceitar Jesus agora, se reconciliar agora. Depois de um tempo Deus liberta aqui. Ele vai continuar vindo, depois de um tempo Deus vai libertar ali. Ele vai continuar vindo, Deus vai fazer uma obra extraordinária. Vai chegar onde eu cheguei e vai me ultrapassar ainda. A pergunta que eu vou fazer agora, primeiro, é sem compromisso, tá bom? Só para me saber quem você é, ninguém vai te forçar nada. Tem alguma pessoa que essa noite que servia a Deus e está afastado dos caminhos do Senhor? Levanta sua mão se for me te conhecer. Tem um varão aqui, outro varão lá atrás. Tem mais alguma pessoa? Levanta a mão, a irmã lá atrás.
Tem mais alguma pessoa que está afastado? Fora essas quatro pessoas? Levanta a mão, não precisa até ficar constrangido, não. Eu tive muito tempo afastado da igreja. Sei o que é isso. Ninguém vai te obrigar a nada, não. Só para me te conhecer. Tem mais alguma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor? Se tiver, levanta a mão. Ou que não aceitou a Jesus ainda também. Se tiver, levanta a mão. Tem mais alguma pessoa? A irmã ali atrás. É bênção. Para essas cinco pessoas que levantaram a mão, vocês gostariam de se reconciliar com Jesus? Agora é oficial. Se quiser, levanta a mão que nós vamos orar para você. Quer vir? Vem para cá. Cadê um obreiro para buscar ele? Vem para cá. É a noite de salvação. É hoje. Duas almas já vieram. Já vem a terceira. Cadê a terceira pessoa? Vem a terceira pessoa. Isso, vem para cá. Deus, ele quer mudar a sua sorte. Quer transformar a sua família. Quer transformar todas as suas vergonhas em alegria. Quer transformar todas as suas dores em vitória. Quer reverter o quadro de tragédia em grandes milagres. A oportunidade é lançada. Aquele varão que levantou a mão quer se reconciliar, varão. Se quiser, levanta a mão e vem para cá. Isso, vem para cá. É noite de salvação, é hoje. Jesus marcou encontro com vocês aqui essa noite. Toda essa festividade, todos esses louvores, todas essas vidas se deslocaram aqui somente por causa de vocês. É por vocês. Tem mais alguma pessoa que quer se reconciliar? Se quiser, vem aqui à frente. Aproveita a oportunidade. Vem para cá. Aproveite a chance que Jesus está te dando. Eu desperdicei uma oportunidade como essa há 8 anos atrás. Estou na cadeira de rodas hoje. Não precisava. Não tinha necessidade. Era melhor ter vindo perfeito. Era muito melhor. Atitude louvável. Atitude de vocês. Tem mais alguma pessoa? Se não tem, eu não vou insistir porque o tempo já foi. Tem? Não tem mais nenhuma pessoa? Amém. Se coloca de joelhos, por gentileza. Isso. Não diante do homem, mas diante de Deus. Isso. Glória a Deus. Vamos orar por essas vidas preciosas. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estão, Senhor, essas quatro vidas preciosas, Pai, que estão de joelhos diante do seu altar. A tua palavra diz, Senhor, que o único que pode convencer o homem do pecado, do juízo, não é o pregador, não é o cantor, não é o pastor. Só quem pode convencê-los do pecado, do juízo, é o Espírito Santo, Pai. Nesse momento eles foram tocados e sensibilizados pela sua presença através do Espírito Santo. Agora, Senhor, eu peço a Ti que o Senhor venha reescrever o nome deles no livro da vida, Pai. Eu peço a Ti que o Senhor venha jogar por terra toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, magia negra, oração contrária, maldição hereditária. É anulada agora na vida deles, agora. Ouça o barulho de correntes sendo despedaçadas e o nome do Senhor vai ser glorificado na casa deles, na família deles. Abençoe eles e toda a sua casa, Pai, e escreve o nome deles no livro da vida. Assim te pedimos, já te agradecemos, crendo na vitória, Pai. Abençoe eles de uma maneira sobrenatural, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém e graças a Deus. Vem aqui no altar, Pai, pode subir aqui, pastor. Quebra o protocolo, vem pra cá, vem subir no altar, Pai, dá um abraço, vem aqui, dá um abraço. Isso, vem aqui, dá um abraço, com todo respeito. Vem isso, vem pra cá.
Deus maravilhoso, aleluia. Aleluia, Jesus. Deus grande, maravilhoso.